Hoje nós vamos refletir sobre o livro Mais Luz no Horizonte, que é uma espécie de síntese do livro Hércules. Uma síntese muito oportuna, porque focaliza certos pontos que nós teríamos que destacar na nossa compreensão. E assim foram retirados do livro para que constituísse um estudo especial. Neste livro se diz que há extraterrestres que recebem corpos físicos temporariamente para cumprir uma tarefa na Terra durante um período ou durante uma encarnação. Quando é durante um período, então aplica-se a lei da transmutação e alguém cede o corpo, o extraterrestre o ocupa e aquele que cedeu permanece na aura, coligado com um fio de vida, com o próprio corpo. Agora, se a tarefa é para toda uma encarnação, então o extraterrestre tem que se adaptar bastante para participar da gestação do corpo, etc. Os casos variam muito. Quando o extraterrestre fica por toda a encarnação, então ele tem que passar por um processo de adaptação na sua constituição, no seu ser. E esse processo de adaptação pode fazer com que da sua memória humana e física se apague o fato de que ele é um extraterrestre. Agora, nem sempre se apaga isto e às vezes ele tem consciência de que é um extraterrestre dentro de um corpo humano desta Terra. Mas aí, quando ele tem esta consciência, mesmo encarnado, ele não manifesta a sua verdadeira situação. Porque a humanidade da superfície, em geral, ainda não está preparada para receber um ser que seja de um outro esquema planetário ou de um outro esquema de vida, como um intraterreno, por exemplo. Então, se este ser tem consciência total do que ele é, ele só manifesta isto de forma muito especial e muito raramente. Agora, há extraterrestres que encarnam e que permanecem reencarnando várias encarnações, reencarnando através de ciclos. E estes que ficam reencarnando através de alguns ciclos podem permanecer aqui até séculos. Esses que permanecem por vários ciclos, então reencarnam. Uma vez eu tive a oportunidade de conhecer um ser assim, que vinha reencarnando desde 1500 aproximadamente, e eu o conheci em 1970, por aí. Então ele tinha um temperamento, tinha uma possibilidade muito interessante, porque unia a experiência terrena, reunia a experiência terrestre de algumas encarnações, desde 1500, com a sua memória profunda de onde ele tinha vindo. E nós nos conhecíamos conversávamos, mas eu descobri isto porque uma vez observei que quando aparecia no céu à noite um certo planeta, ele geralmente interrompia o que estava fazendo e ia para o terraço da casa dele, porque morava em num ático, no último plano onde tem um terraço de um prédio. Então ele ia para o terraço da casa dele e ficava um tempo em silêncio diante daquela luz. Então eu lhe perguntei o que estava acontecendo e ele então me explicou. Esses que ficam encarnando várias vezes e, portanto, criam até, eventualmente, um karma terrestre. Porque para nós reencarnarmos várias vezes, começamos a criar um karma. E quando eu o conheci, ele tinha até um karma familiar, que havia começado a fazer em 1500. E quando eu perguntei a ele, está na hora de você voltar para a sua casa? Ele disse, eu preciso resolver alguns problemas kármicos criados neste período. E se você poderia dizer quais são, para minha instrução? Bem, duas filhas, um marido que deve se recolher muito antes de mim, e outras pessoas que eu conheci nesses séculos e que estão em torno, estão na minha aura, de alguma forma, trabalhando comigo. Quando o extraterrestre tem esta atuação, ele pode estar também preparando a consciência daqueles com os quais ele entra em contato e pode estar também irradiando tudo aquilo que ele é em função de ir implantando a consciência de uma raça futura, da nova humanidade, da nova raça. Mas os propósitos dessas contínuas encarnações não é só esse, e nunca se viu, nunca se conheceu um extraterrestre consciente que tenha revelado todas as finalidades da sua encarnação. Ele revela uma ou outra. Nós percebemos uma ou outra coisa, mas tudo não. Há extraterrestres que se revelaram, que apareceram sob as vestes de yogis, aqueles do Oriente. E esses iogues, quando eram extraterrestres, eram reconhecidos como instrutores da humanidade. Mas estes, que eram iogues e que eram instrutores da humanidade, parece que revelavam isto só para aqueles muito chegados e que tinham a ver com esse processo. O mundo não conhecia estas coisas e não conhece ainda. Não conhece porque, como se disse, a humanidade em geral não está preparada para isto. A humanidade não está preparada para receber com naturalidade alguém que tenha uma constituição completamente diferente. E se souber que não é um total semelhante, que é um ser humano, mas que não é totalmente semelhante, reage diante do trabalho daquele indivíduo. Reage. Um trabalho magnético que está por ser feito. Há um trabalho de magnetismo que deve ser ajustado. E a humanidade da superfície, em geral, não está muito preparada para isso, não está treinada nisto. Nós estamos habituados a lidar com material magnético semelhante ao nosso. Mas quando este material magnético tem um outro teor, uma outra gradação, o nosso etérico, ou o nosso astral, ou o nosso mental, tende a criar reações. Porque a presença de um extraterrestre transmuta, inclusive, a atmosfera. A presença de um extraterrestre em um corpo físico dos nossos transmuta a atmosfera. E as pessoas que sentem esta transmutação interpretam isto como antagonismo, como rivalidade. Não que o extraterrestre tenha antagonismo ou tenha rivalidade. O terrestre é que tem e não sabe por quê. Ou dá desculpas para si próprio. Dá explicações para si próprio. Mas este mal-estar que sente é por causa da falta de adaptação do magnetismo. Porque está percebendo o magnetismo do outro e aquilo incomoda. E a mente humana dá mil explicações para isto, todas psicologicamente corretas. Se não fosse esta presença extraterrestre, desde o princípio, que está aqui encarnada, e muitos passando ciclos, a atmosfera magnética do planeta seria insuportável para certas almas evoluídas poderem encarnar. Certas almas, mesmo almas que evoluíram na Terra, certas almas que adquiriram uma certa fineza vibratória no plano da alma, têm dificuldades de encarnar na atmosfera psíquica da Terra, por melhor que seja esta encarnação. Por mais que o karma ajude, por mais que aqueles que se chamam de pais estejam preparados, mas só o fato da alma sensível ter que encarnar, isto não é muito simples, quando a alma é sensível. Então é muito importante a presença extraterrestre aqui, porque esta presença está trabalhando esta atmosfera psíquica, está transmutando. E muitos seres, muitas almas que evoluíram na Terra, não poderiam continuar encarnando aqui por causa da sua sensibilidade magnética. Mas isto é possível continuar acontecendo, e elas continuam encarnando, embora curtas encarnações, encarnações curtas, rápidas, mas podem encarnar, continuam encarnando. Num futuro que parece que não está distante, segundo esse livro, haverá aqui compreensão a respeito desses fatos. Tanto assim que hoje já se publica livros falando disto. Vocês tiveram Erques, não? Que foi um livro recomendado que fosse escrito, um material que foi passado para nós. Então, isto já está num outro ponto. E já está sendo trabalhado de uma forma mais geral. Por isto que estas coisas começam a vir a público. Estes extraterrestres que estão aqui trabalhando tudo isso e outras coisas que nós não sabemos, esses extraterrestres se comunicam conosco ou se comunicam com os irmãos intraterrenos, que são humanos também, mas não são físicos, estão na parte interna da consciência da Terra. Comunicam-se principalmente por contatos telepáticos. O que ele tem que falar que diz respeito à tarefa, e que ele tem que falar claramente aquilo que é o trabalho em comum, aquilo que é o serviço em comum, aquilo é transmitido telepaticamente. Há aqui uma telepatia. Porém, quando o trabalho implica em contatos no plano físico, contatos mais concretos, digamos que tenha que haver um trabalho até físico com um grupo ou com alguém, então vai um pouco além do contato telepático. E aí entram no trabalho, entram em colaboração com a tarefa, aquilo que nós chamamos dos espelhos. E os espelhos, que é um sistema de comunicação que não é palavra, não é a mente, mas é a pura comunicação. É a comunicação sem entrar na mente, a comunicação sem entrar nas cordas vocais. É a comunicação pura. Isto nós chamamos, neste sentido, de trabalho dos espelhos. Porque o trabalho dos espelhos é muito amplo. E este tipo de trabalho de espelhos não é muito conhecido, mesmo entre aqueles que se doam a este trabalho. Quando se fala que uma coisa não é conhecida, nós não estamos incluindo nisso o Tíbete e aquilo que eram os monges do Tíbete, porque aqueles tinham um trabalho de espelhos muito amplo e que não é conhecido no Ocidente, não é conhecido fora dali, de uma maneira geral. Por meio daquilo que nós chamaríamos de espelhos, estes seres acompanham das espaçonaves. Espaçonaves nós sabemos que são núcleos de consciência, não? São núcleos conscientes. Acompanham das espaçonaves todos os movimentos, inclusive os movimentos físicos, inclusive a vida material daqueles que estão coligados ou que estão sendo preparados. Esse trabalho dos espelhos, ao qual o livro se refere, é aquela parte do trabalho profundamente coligada com o centro de Hermes, ou com a base de Hermes, como vocês queiram. Esses espelhos, para esta finalidade, são de três tipos. São três tipos de trabalho. E isto é revelado num certo tipo de ensinamento espiritual, porque nós, como seres da superfície, podemos eventualmente ser preparados para esse trabalho. Não existe ainda esse trabalho implantado, mas nós podemos ser preparados. Existe esta possibilidade. Já se fez várias tentativas, e não é problema nenhum se fazer quantas tentativas forem necessárias. Para isso está sendo revelado, para que as almas que são espelhos, não, se reconheçam e eventualmente consigam um contato interno ou telepático com aquele centro ou aquela base, Hermes, que é responsável por este tipo de sistema de espelhos. E esses espelhos são de três tipos. Um deles responde a este sistema solar. Está em contato com planetas que o compõem. Mas esses planetas do sistema solar com os quais este primeiro sistema está em contato são, na maioria, planetas desconhecidos da astronomia, porque não são planetas físicos. São planetas ainda invisíveis. Já o segundo sistema já é um sistema de espelhos mais avançado, mais evoluído, e esse está em contato com uma rede de satélites extraterrestres, e é um sistema intergaláctico. Não é só um sistema dentro deste sistema solar. Então, é um sistema de espelhos que evolui para onde passam, para onde vão aquelas almas espelho que já passaram pela sua experiência, pelas suas provas, não é? Dentro deste sistema, do sistema solar. Esses que estão em contato intergaláctico, além do sistema solar, isso também está em contato com uma rede de satélites, que muitos astrônomos pensam que são planetas. Mas não são planetas. São satélites, são bases artificiais, feitas por grandes consciências. Este sistema intergaláctico também está representado em Herques. Agora, o terceiro sistema não está ao nosso alcance. Terceiro sistema, que é já para seres espelhos de um terceiro grau, de um grau mais avançado, isto está coligado com um certo centro cósmico, que não é nominado e que o centro de Herques também contata, mas trabalha com a humanidade através do sistema intergaláctico, quando é o caso, mas normalmente com o sistema interplanetário do sistema solar. O sistema que responde ao sistema solar, que é aquele mais próximo de nós e que é onde começa o nosso preparo, é dentro do sistema solar. Este sistema é alimentado por energia Bril, que vocês já ouviram falar, através do livro Aurora. Vê aqui, os centros planetários já começam a se mesclar. Então, certo tipo de sistema de espelhos é com Herques, mas a energia Bril já vem de Aurora. Aqui já entra um relacionamento maior. Alguns visitantes entre estes irmãos do cosmos trabalham em bases suprafísicas que estão a serviço na Terra. Não trabalham exatamente aqui na Terra, mas trabalham em bases suprafísicas que estão a serviço na Terra. E esses que trabalham nestas bases e não aqui na Terra, esses não podem estar trabalhando muito em contato com o planeta, não podem estar trabalhando muito em contato com a Terra, porque eles estão, de uma certa forma, modelando aquilo que são os modelos, aquilo que são os padrões dos corpos materiais. Corpos materiais podem não ser físico denso, pode ser, por exemplo, o corpo etérico do homem futuro. A vida futura já está aqui. A humanidade futura já está aqui. Mas isto é dito de uma maneira simbólica. Já está aqui em certas bases. Até o corpo da humanidade futura já está aqui. Isto é, como está sendo modelado, como este padrão está sendo construído nessas bases suprafísicas que estão neste âmbito, então está aqui. Tem uma forma oculta de se dizer uma coisa. Para compreender essas bases suprafísicas, para nós entrarmos em contato e nós começarmos a preparar em nós este homem futuro, até eventualmente este etérico futuro que vai construir os corpos, para compreender, nós teríamos que estar muito unidos com a energia universal que nós chamamos no livro de energia Onozone. Então, este Onozone é um grau de energia universal com o qual nós teríamos que começar a manter contato. Esse trabalho com a energia Onozone, que nós estamos começando nesta vigília, isto vai continuar na próxima, quando nós estivermos lidando com outro livrinho destes, o Campanário Cósmico. Ali já iremos dando uns passos na direção deste caminho dentro de Onozone, isto é, dentro deste setor da energia universal, que é um setor ligado à cura interior, à cura cósmica. E Erques é uma dessas áreas de contato. Por isso, nós tivemos como primeiro livro desta série extraterrestre o livro Erques. E não tivemos outros livros antes desse. Tivemos este porque Erques é considerada a área da consciência de contato para estas coisas. E Erques é uma base também, não só para esta formação, como também para a informação. Então nós não misturamos aquilo que foi a informação de Erques, que foi transcrita inclusive em itálico dentro do livro, nós não misturamos aquela energia com toda a informação que veio depois, que pode ter sido até um desdobramento dela. Mas tudo aquilo que está em itálico naquele livro e nesta síntese também, o que permaneceu em itálico nesta síntese, isto tem uma energia específica. Isto tem uma forma de se expressar e de aparecer que não é igual à redação comum, à redação normal. Para compreender estas coisas, a mente compreende. Agora, para começar a viver estas coisas, nós teríamos que respeitar todo o princípio de vida. Nós teríamos que ter muito cuidado, teríamos que ter muita atenção para, dentro do possível, aqui na vida terrestre, não tolher a vida. E isto, em certos momentos, pode parecer muito rigoroso. Tolher a vida, neste sentido, não é só matar um ser, é também cortar uma planta. Então veja que estamos um pouco distantes de estarmos numa situação ideal para entrarmos em certas práticas, em certos contatos. Mas tudo isso não pode ser feito artificialmente. Não serviria de nada. Nós dissemos, bom, não vamos mais cortar as plantas. Não. Tudo tem seu tempo. E a humanidade, como um todo, tem um ritmo. A humanidade tem um ritmo. E nós estamos trabalhando em função da humanidade, como um todo. Não estamos retirando desta humanidade exceções. Quando emergem as exceções, o próprio plano evolutivo se encarrega de encaminhá-las. Mas nós estamos trabalhando em termos de humanidade. Mas é bom saber que todo princípio de vida não deveria ser interrompido. Imagine que transformação seria esta na humanidade. Se a humanidade estiver em plano físico até lá, imagine como será diferente, não é? Quando ela comer só frutas e frutos. Não é o caso disto agora, porque a humanidade não está neste ponto. E o reino vegetal está aqui na superfície deste planeta, contando com esse sacrifício também. Hermes, isto com o qual nós estamos em contato interno, que devemos estar em contato cada vez mais conscientemente, isto é constituído de seres, de entidades e de energias extraterrestres lá. Mas também é constituído de remanescentes evoluídos, avançados da civilização Atlante e de seres evoluídos e avançados da Lemúria. E também é constituído daqueles que faziam parte da superfície terrestre, mas que nos últimos 20 mil anos se ofertaram para servir ao plano evolutivo. Então não são só seres, entidades, seres da Lemúria, seres da Atlântida, muito avançados, que formam aquela civilização. Mas são também aqueles que nos últimos 20 mil anos, nesta vida terrestre, foram se oferecendo, foram se ofertando. Então há muitos irmãos nossos, da nossa mesma trajetória, que já estão lá. Existe, neste conjunto do centro planetário, existe aquilo que nós chamamos de cidade intraterrena, que é uma forma disto tudo se expressar. E esta cidade intraterrena, com suas luzes, se faz visível lá na província de Córdoba, na Argentina. E essa exteriorização lá em Córdoba consta inclusive de exteriorização de naves que estão ali promovendo expansões de consciência, não só de seres humanos, mas também de todas as partículas materiais. E como se trata de um centro planetário, como se trata de uma base planetária, isto tudo trabalha lá, mas atinge qualquer área do planeta. Tanto assim que quando nós entramos em contato direto e consciente com tudo isto, em 1988, quando nós entramos em contato com isto, nós chegamos no princípio a levar lá dois grupos, para entrarem em contato etérico, inclusive, com tudo isto, que é para estes que foram lá servirem depois de pequenos satélites deste trabalho. E vocês sabem que a humanidade tem livre-arbítrio e que nada na humanidade é garantido. Então, apesar de tudo isto, tem sempre percalços pelo caminho. Mas esses que foram lá fisicamente e que etericamente receberam o novo código genético dentro daquela área, isto não pode ser tirado. Isto lhes foi doado. E o que eles fizeram disto é a responsabilidade deles. Isto ficar incluído lá no seu inconsciente, isto é a responsabilidade deles. Uma nave não teria esta atuação. Uma nave não tem ego, então uma nave não se retira, não recua. Mas um ser humano, uma alma humana, sim. Então aqueles que foram até lá, que receberam este código, uns estão entre nós, até hoje, atuando entre nós. E outros estão com isto guardado para uma nova oportunidade em suas vidas, em suas trajetórias. Esta civilização, ou este tipo de vida que lá aparece materializado como luzes, Este é o destino de alguns de nós, de alguns seres da superfície terrestre. São aqueles que têm como meta única a realização espiritual. Então, se um ser já tem decidido que a meta dele é a sua parte espiritual, que é a sua realização espiritual, estes têm isto claro, porque eventualmente, não em todos os casos, eventualmente são seres que vão para lá. Então já tem isto claro, porque estão sendo trabalhados internamente, estão sendo trabalhados muito profundamente. Então aqui, na vida humana deles, eles já têm isto claro, que a única coisa que lhes diz respeito é a realização espiritual. O nome Erques, como é um nome mântrico e de muito valor como energia espiritual, esse nome tem vários significados, porque aquele centro planetário tem muitas tarefas também que nós não conhecemos. Este nome, que nós usamos assim, Erques, deriva de Erque, sem S. É E-R-K, em Irdim. E esse Erque é uma espécie de prefixo, que se você o usa, se ele entra no seu uso interno, Erque, isto é o prefixo de todo aquele sentido de reverência que você pode sentir por todas essas realidades. Eu me lembro que quando Saruma estava em corpo físico, ele falava Erques de vez em quando, mas a maioria das vezes ele dizia Erque, não dizia Erques. Então ele estava se referindo ao trabalho de reverência e ao trabalho de devoção e de receptividade àquilo que é sagrado. Então, se nós usamos Erque, nós estamos invocando, estamos usando um mantra que dentro dos indivíduos, inclusive de quem está pronunciando, transcende esta reverência humana, transcende esta capacidade humana de ser reverente e leva o indivíduo a sentir, a perceber em si mesmo uma reverência transcendente, uma reverência pelo sagrado. Agora, nós usamos Erques com S, que é o nome exotérico, não é? Que é o nome normal do centro, porque aí nós estamos nos referindo àquilo que ele é também, que é um encontro de remanescentes cósmicos siderais. Esses remanescentes cósmicos siderais que estão lá e que vimos que estão juntos, inclusive com seres como nós, que da superfície foram para lá, então Erques, com o S, é a chave, é o mantra para nós entrarmos no trabalho. Mas, com o desenvolvimento da nossa reverência, então nós estamos com outro mantra, que é Erque. Erques é a sede do conhecimento e das revelações, é a sede, não é a única fonte, porque cada centro planetário tem o seu sistema de passar o conhecimento. E muitos centros planetários vão desenvolvendo esta forma de conhecimento de Erques, que nós chamamos de conhecimento iniciático. Iniciático quer dizer uma expansão de consciência que inicia o nosso contato com a transcendência. Inicia. É uma palavra em desuso, porque todas essas coisas passaram para os planos internos, não? Mas quando se fala, Ela é útil, é uma palavra útil. Isto tudo pode acontecer conosco internamente em qualquer ponto do planeta. Não precisa que a gente esteja na aura desta civilização que se mostra lá, naquela área. Isto é viável em qualquer ponto do planeta, em qualquer área do planeta. E isso está nos trabalhando, está trabalhando a nós todos para este tipo de contato, para esse tipo de conhecimento. ERCS é um centro instrutor nosso. Mesmo que nós entremos em outras áreas da instrução, como tivemos oportunidade de entrar na área de Mistritlan, na área de Aurora, na área de Mirnajá, na área de Elis Fátima, de Iberá, de Anuteia, ERCS é a fonte, ERCS é o início, é por lá que se entra. Depois é que se passa para estas aulas, para esses contatos com os outros centros ou com as outras formas de instrução. Nesse nosso trabalho informativo e nesse nosso trabalho de instrução, ERCS assumiu a revelação da hierarquia planetária. A forma como foi revelada a hierarquia planetária, isto foi segundo ERCS, isto foi segundo a maneira de instruir de ERCS. E lá, nesse centro, existe um estado de consciência que esta síntese mais luz no horizonte chama de templo da esfera. Isto é um estado de consciência. Neste templo da esfera estão coligados os grupos internos atuantes na Terra. Nós não temos consciência e nem é a nossa tarefa estar criando grupos internos, porque isto é composto, isto é atraído, isto é formado no templo da esfera, nesta área de ERCS. Mas os nossos grupos de estudos, as nossas redes de oração, tudo isso que diz respeito a esta parte de estudos, isto tudo é uma forma de nós irmos entrando em contato com grupos internos e de irmos tendo consciência de grupos internos. E é o templo da esfera, neste trabalho e segundo este livro, é o templo da esfera que vai congregando, que vai atraindo, que vai formando isto. De forma que mesmo que a gente esteja dedicado a um grupo de estudos, e no caso da gente persistir em um grupo de estudos, no qual não há nenhum tipo de estimulação para os egos, não? Pelo menos não é a intenção que haja. Então não são todos que permanecem, porque os egos não se sentem insuflados. Não há professores, não há instrutores, não há coisas que os egos gostam. Então, se as pessoas permanecem, o que elas estão fazendo na realidade não é estudar no nosso modo de estudar. O que elas estão na realidade é se preparando para o templo da esfera. Elas estão se preparando para encontrar dentro delas a correspondência ao templo da esfera. Então, isto é um trabalho que é feito por este grupo e que existe uma estrutura até formal para isto. ERCS desvela a vida espiritual para aqueles que têm estes ideais, para aqueles que têm estas aspirações. É o centro também no qual a hierarquia se polariza, a hierarquia planetária se polariza sempre que precisa definir os passos em cada fase do planeta. De forma que, através dos estudos coligados com o nosso templo interno, nós vamos percebendo nitidamente, claramente, as fases do planeta, as novas fases do planeta. Este é o verdadeiro estudo. Com o pretexto de se estar lendo frases, de se estar lendo livros, isto é um pretexto para você entrar nesta conjuntura e ir então formando, não é, dentro de si, todo este acolhimento, toda esta união com tudo isto que é o trabalho e a informação da nova etapa do planeta. Bem, vocês se lembram, não, que nós estamos atravessando uma fase bastante significativa, porque os polos estão derretendo, o alinhamento da Terra com outros planetas invisíveis está se formando, o excesso de provas nucleares, o excesso de manipulação em laboratórios científicos de energia nuclear está se intensificando. Então, nós estamos avisados que, com tudo o que está acontecendo, é prevista a inclinação do eixo terrestre, inclinação do eixo magnético do planeta. De forma que não foi por acaso que a revisão desses livros aconteceu agora, depois de tantos anos. Porque agora nós temos outras possibilidades de entendê-los. Temos outras possibilidades de contatá-los. Já temos um contato básico, anos atrás. Muitas vezes falamos sobre Hermes aqui. Existem CDs, cassetes, livros sobre Hermes. Mas este é o momento, não digamos crítico, mas este é o momento especial de se estar diante destes assuntos de uma forma mais universal, de uma forma mais transcendente. Não tanto para alimentar a nossa necessidade de aprender coisas, mas de estarmos nesses assuntos realmente a serviço. Realmente a serviço. Estamos diante desses assuntos realmente com uma abertura ao serviço. E sabemos, não? Teremos que não esquecer que serviço é incondicional. No momento em que se coloca condições para o serviço, não é o serviço do qual nós estamos falando. O serviço é incondicional. Uma coisa interna que, quando se reflete na parte externa, ajuda muito o trabalho no plano etérico do planeta também. Porque o plano etérico é um dos que mais vai necessitar de equilíbrio, de harmonia. Porque o plano etérico está muito próximo da parte física do planeta, que é aquela que vai ser purificada, eventualmente, até violentamente, como tem acontecido por pequenas amostras que vocês têm visto. Mas aqui se trata de realmente nós estarmos diante de tudo isto, não só para aprender, não só para nos informar, não só por egoísmo no bom sentido, mas estarmos realmente diante de uma oportunidade de servir, estarmos realmente diante de um momento cíclico muito importante, que é este momento cíclico em que a humanidade vai se reconhecendo e pode se reconhecer como um núcleo muito importante dentro deste planeta. A humanidade neste planeta é um núcleo muito importante e precisa que ela realmente se transforme em um núcleo de serviço e não em um núcleo de desenvolvimento individual ou de desenvolvimento de grupos apenas, mas realmente em um núcleo de serviço. Isso, se nós pensarmos, parece uma tarefa inglória. Se a gente olha em torno, é uma tarefa inglória. Mas como aprendemos dentro do ensinamento de Hermes, que nestas coisas o tempo e o espaço é diferente deste aqui que nós conhecemos, de repente pode acontecer no tempo interno do indivíduo chegar o momento dele fazer isto. Então, por mais que você veja esta desolação, que são as atitudes dos egos terrestres, esta coisa desolada, desértica, no sentido mais vazio, o tempo interno é diferente. E isto pode mudar num instante. E na primeira página daquele livro, A Quinta Raça, que está falando de todos esses assuntos, está escrito ali, na primeira página, que para eles um século é um dia. Então, o que para nós parecem vidas de conflitos, de lutas, de reencarnações, essas novelas terrestres que vocês conhecem, isto que para nós são séculos, são encarnações, num outro plano é um momento, é um segundo dos nossos.